Panorama Agrícola para 30 de junho de 2026, terça-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é terça-feira de lua cheia, 30 de junho de 2026. Este é o Panorama Agrícola para você, amigo ouvinte. Eu sou o Mauro Moira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. A inclusão do mel na merenda escolar e o queijo artesanal serrano, destaques do Panorama Agrícola nesta terça-feira. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo EpagriMob e nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify. Ligue 48-3665-5359 e participe do nosso programa. Envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
Dica do dia.
As amostras de solo podem ser coletadas em qualquer época do ano. No entanto, recomenda-se amostrar preferencialmente após a colheita das culturas anuais ou 2 meses antes do máximo crescimento vegetativo em pastagens já estabelecidas. A amostra deve ser enviada ao laboratório o mais breve possível.
É hora das notícias.
O noticiário de hoje do Panorama Agrícola é sobre o queijo artesanal serrano de Bom Retiro. Ouça com Air Zanelato, produtor de Bom Retiro.
Eu sou produtor do queijo artesanal serrano catarinense de indicação geográfica na modalidade de denominação de origem. É um queijo que é feito da pecuária de corte, né? Pastagem nativa e curado numa tábua de araucária por no mínimo 60 dias. É uma receita que foi repassada de geração em geração desde o século XVIII, de 1750, após o Tratado de Madrid, onde os açorianos portugueses vieram para os campos em cima da serra para ocupar as terras da coroa portuguesa e barrar o avanço espanhol, né? Então esse queijo era feito no verão para comer no inverno para suprir a carência da proteína animal. E nós fazemos esse queijo até hoje, é só leite, coalho e sal.
O senhor falou pecuária de corte, é isso mesmo?
Isso, ele é um subproduto da pecuária de corte. E a lei 17.003, de 1º de setembro de 2016, ela preconiza que só pode ser feito com gado de corte. O caderno técnico também do queijo e a regulamentação da indicação geográfica. A lei é par e passo com esses documentos, né?
Qual é a sua produção anual ou mensal?
Eu faço um queijo de 2 quilos por dia, então são 60 quilos por dia, multiplicando por 12 dá 720 quilos por ano, mais ou menos. Pequena escala, como preconiza também a legislação, a agricultura familiar, né?
E onde é que o senhor vende?
Na minha casa, ou em feiras de culturais só, a gente não trabalha em... Né? Porque não temos produto para atender demanda nenhuma, a gente faz um queijo por dia, né?
E tem um contato?
É Queijaria STA, o Instagram, né? Queijaria STA, ali tem todos nossos contatos ali e a gente atende na propriedade. Participamos da colhida da colônia, ação aberta, só não temos hospedagem, mas temos a visitação e também servimos almoços lá com comida voltada mesmo para o século XVIII também, aproveitando esse queijo na culinária.
Isso na propriedade Bom Retiro?
Bom Retiro, Cis Santo Antônio em Barreiro. Então acessando o Instagram Queijaria STA, acha todos nossos contatos ali, do Sítio Santo Antônio.
Quem trabalha na propriedade?
Eu, a esposa, e hoje nós temos um casal de empregados também, né? Que nos ajuda, né?
Dá para se manter produzindo queijo?
O que é que eu vou te dizer assim, ó? Para a família sem um empregado, né? Porque se você fizer legalizado, porque o nosso queijo ele tem um SIM de Bom Retiro, né? Ele tem um selo arte, nós até somos o primeiro selo arte de Santa Catarina, né? E temos agora, que agregou muito valor, o selo de indicação geográfica, que nós passamos na auditoria do Conselho Regulador, né? E até nós somos a única propriedade em Santa Catarina que produz esse queijo, com o selo de indicação geográfica, né? E na modalidade de denominação de origem. Ele agrega muito valor porque, além de ser um queijo diferenciado e com procedência, né? E nós somos a única região brasileira de queijo de indicação geográfica que produz na modalidade de denominação de origem. Ele agrega um valor muito bem e dá-se para melhorar a qualidade de vida do produtor rural, sim, com certeza.
Queijo artesanal serrano, Sítio Santo Antônio, Bom Retiro. Seu Ayr Zanellato, obrigado pela entrevista.
Nós que agradecemos, vamos nos visitar.
Confira a entrevista de hoje.
José Augusto Sattler, servidor do Rio Grande do Sul, que integra o grupo de trabalho da Confederação Brasileira de Mel sobre o uso do mel na alimentação escolar, é o entrevistado de hoje do Panorama Agrícola. Confira.
O mel, ele tem vários estados no nosso país que já tem legislação e projetos de incorporação do mel na merenda escolar, né? Entre eles Piauí, Brasília, né? E Alagoas. É. A gente tem projetos de lei estaduais que já contemplam, né, esse acordo de compra de mel pelo estado, né, e distribuição para a merenda escolar, né, de todo o estado, né. No entanto, a gente ainda não tem uma lei nacional que contemple essa questão, introduzindo o mel na merenda como, né, um fator não obrigatório, né, mas que seja de alguma forma incorporada, né, na merenda, levando em consideração também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ele prevê, né, um limite de consumo de alimentos adoçados. Então são várias questões que permeiam essa questão, né, da merenda escolar, mas que está em desenvolvimento.
E nos três estados do Sul, como é que está isso? Tem legislação já?
Algumas prefeituras têm legislação, né, mas projeto de lei estadual a gente ainda não tem nada fechado, né? E principalmente levando em consideração a questão da agricultura familiar, né? A gente sabe que dentro do Projeto Nacional, né, de Alimentação Escolar, o PNAE, está previsto que um percentual elevado, em torno de 35% da alimentação escolar, deve vir, né, da alimentação da agricultura familiar. Então isso é um ponto a ser considerado também.
Qual que seria o maior entrave hoje à legislação?
Isso, é uma questão importante, né? A gente entende que o Ministério da Educação e os Conselhos Nacionais de Segurança Alimentar, eles veem ainda como um produto que é apenas um adoçante e não contempla, né, os benefícios para a saúde do consumo do mel. A gente não defende que o mel seja incorporado, né, todos os dias na merenda escolar, mas em torno de 2 porções por semana, né, já seria interessante para a gente incentivar um produto que é rico em propriedades bioativas, que faz bem para a saúde, que estimula, né, a agricultura familiar, a biodiversidade brasileira e também a questão da ecologia, né, da agroecologia. Então acho que incorporar o mel na merenda escolar também é um projeto de educação alimentar.
Quais seriam os próximos passos nessa tentativa?
Nós estamos dentro da CBA, da Confederação Brasileira de Apicultura, com um grupo de trabalho, né, de mel na merenda escolar, visando produzir um documento unificado na forma de um projeto de lei que contemple, então, a necessidade de incorporação do mel na merenda escolar, claro, seguindo todos os preceitos da alimentação, da alimentação escolar, né, que é a partir dos 3 anos de idade, né, e também levando em consideração os dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, de limitar o consumo de alimentos muito açucarados, né, então seria um consumo muito restrito, mas que vai fazer toda a diferença no contexto.
Essa entrevista com José Augusto Sattler, do Grupo de Trabalho da CBA, Confederação Brasileira de Mel, que estuda a inclusão do mel na alimentação escolar.
Atenção, produtor rural! Você pode recuperar áreas de preservação permanente na sua propriedade e ainda receber por isso. A iniciativa é uma parceria entre a Epagre, o Sicoobi e a Foz do Chapecó Energia. Cada produtor pode receber apoio técnico e até R$12.000 por hectare recuperado. Podem participar produtores da Bacia do Rio Uruguai, em 148 municípios de Santa Catarina. A restauração ajuda o meio ambiente, a qualidade de vida e ainda valoriza a propriedade. Quer saber mais? Procure o escritório da Epagre ou a agência do Sicoobi mais próxima.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.